Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito. Enseñe mi boca, lugar favorito, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, free from desire, mind and senses purify it, free from desire, mind and senses purify it, free from desire, mind and senses purify it, free from desire. No, no, no.
Thank you.
Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 5h59.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Escuta tudo!
Bom dia, Lucão! Bom dia, Cerrado!
Bom dia!
Bom dia, Lucão!
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, centro.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo para Brascar.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho às 17 horas na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis. Bate-papo Metrópolis.
Tirem as crianças da frente do rádio. Da frente da TV também. Porque o Brasil eliminado, meu Deus, hein? Começa o Bate-Papo Metrópolis nessa segunda-feira, pós-eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026. Todo mundo desanimado, todo mundo triste. E se fizer remada na academia, vai se ver comigo. Thiago Gomide, boa noite.
É, boa noite, vamos nessa.
João Pedro Melo, boa noite.
Boa. Porque noite tá sendo difícil,
né? É só noite, né? É. Janaína Oliveira.
Que desânimo, boa noite.
É, porque não foi a Roland que mandou duas bolas dentro de você aí. Miriston tá aqui com a gente.
Vamos nessa.
Vamos que vamos. A gente fica junto até as 8 da noite. E antes das notícias, a gente chama ela pra tirar você desse engarrafamento do trânsito. Carol Levai.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Patrick, boa noite pra você e pra galera do Bate-Papo Metrópolis. Trânsito intenso pela subida do Colorado pro motorista que vai em direção a Sobradinho. Nesse caso, se conectar à via de ligação Torto Colorado agiliza o trajeto. Quem já está na BR-020 encontra bastante retenção, principalmente na altura dos condomínios. A melhor opção nesse caso é seguir pela marginal que tem via liberada. Já no setor Mestre d'Armas, o motorista encontra aquela retenção de todo dia na altura do trecho de obras. Mas após esse trecho, o motorista volta a fluir normalmente e consegue acessar Planaltina sem preocupações. Consórcio Embracon. Seu próximo passo começa com quem entende de conquistas há mais de 37 anos. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Ai, vamos lá, vamos começar esse programa aí. Você sentiu a respirada funda?
Suspirou por quê? O que foi?
Além da remada da academia, não assistam a série Vikings, hein?
Ah, eu já assisti tudo.
Tá proibido.
Pior que é boa.
Que decepção foi aquela.
Tá proibido. Vocês assistiram onde o jogo?
Ah, eu assisti com os amigos, com as amigas.
Eu nem assisti. Fazendo outras coisas.
Tava ocupada.
Triste você não ficou, né, Janaína? Mas vocês dois assistiram onde? Em casa?
Eu assisti em casa também.
Eu também.
Ah, alguma claro coisa tava dizendo assim: não vai juntar com o povo hoje, não. Não vai dar muito bom, né?
Eu já vou até adiantar, viu? Depois do bate-papo tem cornetada, 8 da noite. Eu serei cancelado hoje. Eu já tô sendo cancelado, inclusive, nas redes sociais. No nosso Instagram, arroba Rádio Metrópolis, tem um... eu fiz uma crônica opinativa lá, uma opinião, né? Coluna, opinião, e etc. Publicamos e já tô sendo escrachado. Tá tudo bem.
Mas
não
você
tem problema.
Acreditou tanto.
Não, quando começa a Copa, a gente tem que acreditar, né, Jana? É nosso papel como nosso torcedor. Papel. Né? Lógico que eu tava.
Eu vou dizer que eu concordo muito com o que você colocou, principalmente o ponto de que Ancelotti deu a cara dele pro time, uma cara italiana, e a Itália ficou fora da Copa, né?
Pelo amor de Deus.
A cara de ontem tava feia, né? Tava desfigurada.
Gente, 30% de posse de bola. Mas enfim, a gente vai falar mais aprofundadamente no Cornetada a partir das 8 da noite. No programa de hoje, a gente tem como tema central, né? Um reality showzinho aí que criaram, que tá dando o que falar, viu? O tal da As Patroas, né? É isso o nome? Do reality show, da Viih e do Eliezer. E tá dando muito o que falar, muitas críticas, né? Alguns defendendo também, né? Que são fãs aí, seguidores dos dois influencers. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, até que ponto, né? Isso é legal, isso não é. Dizem eles que é uma crítica à escala, né? 6x1, mas é um tanto quanto esquisito. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Aproveite se você já assistiu, se você conhece, se você tem uma opinião sobre esse tema central, manda aqui pra gente no nosso Metrozap, canal de comunicação já tá aberto pra você participar, tá? 8220-1041. Se você é de fora de Brasília, é só botar o 61 na frente, 98220-1041. E aí, Jana, o que você traz pra gente?
Vamos voltar a falar de penduricalhos?
Penduricalhos? De novo?
Quero receber uns.
Gostaria de receber, mas tem gente recebendo lá por fora das regras do Supremo Tribunal Federal. Sim. Tem magistrado recebendo R$1 milhão com os penduricalhos.
Convocaram,
Viu isso aí, gente? Pode isso? Estão desrespeitando as regras do STF. Pelo menos 7 tribunais e estão pagando bem além do combinado, que seria mais ou menos R$46 mil, né?
Meu Deus. JP, e você?
Hoje vou trazer duas informações muito interessantes. A primeira é que foi divulgado hoje um levantamento da Confederação Nacional da Indústria que mostra o seguinte, que o tarifaço dos Estados Unidos está colocando mais de 4.100 produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos sob ameaça.
Eita, nós!
É, muita coisa. E na outra informação do dia, o presidente Lula começou a pensar de vez na campanha eleitoral e hoje começou a fazer mudanças na equipe, tanto técnica como das secretarias ou ministérios, para dar uma força aí para a tentativa de reeleição dele em outubro.
Beleza, e no DF, hein, Tiagão?
No DF a gente vai falar de uma fraude na Feira dos Importados que já deu até a indecisão da justiça e vamos falar também de uma blitz realizada pelo Detran, que deu uma confusão.
Eu editei aquilo ali.
Tem muito pi no áudio, já adianta.
Tem muito pi. Eu mesmo sabotei o 7.
Nossa!
Né? E tive que cortar um pouquinho, porque ia ter mais.
Cara, mas não justifica nenhum dos dois lados. Uns dizem que o vídeo foi editado, outros dizem que não, né? Mas não justifica, não. A gente vai falar sobre isso.
No nosso caso, a gente teve que editar mesmo.
No caso do áudio, era bem pipi, pipi. Miristone, o que está com essa cara aí, Miristone?
A mesma de sempre.
Eita cara ruim, Miristone. Que a gente tem hoje de prêmio, Miri?
Bom, nós temos hoje par de convites pro filme Todo Mundo em Pânico, mais boné da Rádio Metrópolis, e você já sabe como participar.
É isso, 8220-1041. Se você não sabe, esse é o nosso Metrozap, é a forma que você participa do nosso programa. Fala aqui com a gente, concorre aos prêmios de hoje. Par de ingressos, então, para Cineminha, né? Que é isso, tá. Pode falar no microfone, mas eu entendi. Mas pode falar, Miriam.
Acabei de interromper do mesmo jeito.
Não,
né,
não tem problema, mímica. Não. Isso aqui é um bate-papo.
É porque, né, a gente precisa que os nossos ouvintes mandem áudios de
brava,
no máximo.
Ela fica brava.
Ah! É, 40 né? segundos.
Eita, ela rosna.
Eu mordo também.
Arranha, faz um escarcel. 40 segundos, então, é o nosso limite de áudio, tá, gente? Se tiver mais do que 40, não entra. Ah, 41. Não vai entrar, gente. Vamos limitar isso daí. Se passar. Só de 40.
Não, de aqui, não.
É, que isso? Não faz isso, não.
Quase que eu falei, né?
Mas tem que falar, é Roland. É o nome dele, é o Roland. Se tiver 41, gente, regrava, tá? É isso, a gente precisa controlar vocês aqui com a rédea curta.
Isso é palavrão, hein, gente? Isso é palavrão também.
Tem alguns não, é o Joab mesmo. Vamos falar direto com ele. Não, vamos falar aqui direto. É isso mesmo. 8220041, participe aí você também. Ó, só um recadinho super rápido, tá? Bolão dos Corneteiros ainda tá rolando. Palpites dos jogos de amanhã já liberados. Jogos de entre Argentina e Egito, Suíça e Colômbia. Já estão valendo lá no nosso que WhatsApp. Difícil, WhatsApp arroba Rádio Metrópolis, ou se você quiser mandar aqui pro nosso Metrozap a palavra bolão, a Miriam Stone já manda direto o link pra você palpitar, beleza? Tá valendo um smartphone, hein? Eu tô na quarta colocação do bolão, eu tô chegando, posso ganhar? Não posso, mas tô ali no bolo.
Eu dei meu espetáculo lá hoje.
Isso, então já palpite agora, você agora mesmo, publicamos inclusive o ranking parcial do bolão. Então, acesse lá no nosso Instagram, arroba Rádio Metrópolis, confira e ainda dá tempo. Gente, tem muitos jogos ainda, dá pra você passar tranquilamente. Então, manda aí a palavra bolão, palpite no nosso Bolão dos Correnteiros. 8220104.
É um mesmo, isso aí.
É porque não lembro, mas vai.
Vamos lá. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que mais de 4 mil produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos podem ser afetados se o tarifaço, de fato, for implementado pelo presidente Donald Trump. Segundo a CNI...
Trump, como diz a Janaína.
Trump. Juntos, os produtos correspondem a quase 15 bilhões de dólares em exportações. E aí a gente tem na lista alguns itens como ferro guza não ligado, açúcar...
Ferro o quê?
Ferro guza não ligado. É um tipo de material. Também não sabia até ver hoje.
Vou até no Google aqui.
Açúcar, álcool etílico, molduras de madeira e o hidróxido de alumínio. Segundo o órgão norte-americano, o Brasil tem adotado práticas que são consideradas ilegais ou desleais contra empresas dos Estados Unidos em áreas como PIX, etanol, desmatamento e até a propriedade intelectual. E isso tem sido negado por diversos órgãos do governo brasileiro já há algum tempo, e na semana passada o Palácio Itamaraty enviou uma carta aos Estados Unidos negando mais uma vez essa situação. O presidente da CNI, o Ricardo Alban, disse que não faz sentido o aumento dessa tarifa.
Não faz economicamente, tecnicamente, comercialmente nenhum sentido essa possibilidade de chegarmos a 37,5% de tarifa com exportações para os Estados Unidos. Haja visto que agora, próximo em julho, ainda esse mês, vencerão as tarifas de 10%. Ou seja, vamos ter um diferencial muito maior em termos competitivos. E por que não faz sentido? Os 6 pontos dentro da USTR para a seção 301, nós não encontramos evidência de que exista realmente uma discriminação para com os Estados Unidos.
Pois é, e a justificativa é essa, de que não existe discriminação, que de fato é uma decisão brasileira. Por enquanto, o governo do Brasil segue tratando esse assunto na esfera diplomática e não há previsão de fala de órgãos oficiais nessas audiências públicas que começaram hoje lá nos Estados Unidos. O prazo para que Washington decida pela imposição ou não das tarifas termina em 15 de julho e amanhã, às 11 horas da manhã, teremos a tão esperada fala de Flávio Bolsonaro, que se inscreveu para participar desse evento, obviamente. Não vai representar o governo brasileiro, mas vai falar um pouquinho sobre essa situação. Ele que tem dito nas redes sociais que vai ser contra esse tarifaço, principalmente pedindo para que seja colocado para depois da eleição, e também tem destacado
depois
que...
Depois da eleição, então ele não é contra, né?
Exatamente, ele tem dito isso, é preciso dizer exatamente a fala do Flávio, que inclusive ontem foi às redes sociais junto com o Eduardo falar isso, que vai ficar para depois da eleição, que vai pedir para ficar para depois da eleição, mas tem um detalhe.
A gente nesse não quer ponto, nem para agora e nem para depois.
Exato, nesse ponto em que ele fala que vai ficar para depois da eleição, ele diz que a única pessoa que vai se beneficiar com esse tarifaço é o presidente Lula, porque vai usar isso politicamente, que ele não está usando a situação politicamente. Aí vai da cabeça de cada ouvinte fazer o juízo de valor.
Parte do empresariado brasileiro tá com medo dessa fala dele, né?
Exatamente. Gente, parece que eu tô no ano passado ouvindo esse negócio de tarifaço tudo de novo. A cena é exatamente a mesma. Aí ele coloca, aí vai ter pressão lá dentro dos Estados Unidos de novo com os preços altos, vai tirando, tirando, tirando.
É, a diferença é que, né, tudo agora está em volta das eleições, mas depois das eleições a tendência é que ou vai racha, ou vem ou não vem tarifaço, e a gente vai saber a partir de final de outubro.
Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, que limitou o pagamento de verbas extras a magistrados chamados penduricalhos, tribunais de justiça estaduais continuam registrando remunerações muito acima do teto constitucional, atualmente fixado em pouco mais de R$46 mil. Levantamento com base nos dados do portal de remuneração da magistratura mostra que, em alguns casos, os pagamentos ultrapassaram R$1 milhão.
Nossa, mas
aí
é muito acima, hein?
Isso.
Muito acima mesmo, e muito dinheiro, né?
Nossa, mais de 20 vezes.
O maior valor foi registrado no Tribunal de Justiça do Pará, onde um desembargador recebeu mais de R$1 milhão líquidos no mês de maio.
Líquido?
Líquidos.
Eita! Olha, tira o imposto e tudo mais, isso dava 1.400.000 praticamente. Nossa.
Segundo os dados oficiais, a maior parte desse montante correspondeu a uma indenização de férias. Mesmo assim, é muito alto, né?
Férias boas.
A decisão do STF permite apenas algumas verbas indenizatórias, mas estabelece que elas não podem elevar a remuneração em mais de 35% acima do teto constitucional. E por causa da divulgação desses dados pela imprensa, hoje os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino determinaram que os presidentes de 7 tribunais de justiça expliquem no prazo de 48 horas os indícios de descumprimento da decisão da corte sobre os chamados penduricalhos.
Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou a criação de uma comissão especial, sabe pra quê? Que legal, gostei. foi bacana. Pra analisar a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Voltamos.
Vai andar, será?
Aquele tema. É, bom, a medida foi anunciada depois da aprovação da PEC da Segurança. Faz parte de um acordo entre líderes partidários para que o tema seja debatido separadamente. A comissão vai ser presidida pelo deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, e vai ter como relator o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Depois da análise do colegiado, a proposta ainda vai precisar ser aprovada em 2 turnos pelo plenário da Câmara, com o voto favorável de pelo menos 308 deputados antes de seguir para o Senado. E quando a gente começa a olhar toda a burocracia, a gente vê que não vai ser por agora, gente.
Não, e tem mais, viu?
Eleitoreiro,
puro. Estive lá no Congresso hoje, estava conversando com alguns parlamentares sobre esse assunto. A questão é a seguinte: esse texto, ele está entrando num guarda-chuva maior, que é aquele também que trata sobre a diminuição da idade para dirigir, CNH. Tá entrando nessa mesma esfera, e tudo isso atrelado à PEC da Segurança, que tá parada lá no Senado. Então, para vocês terem uma ideia do que deve destravar esse debate, depende de Davi Alcolumbre. Ah, a Câmara é um órgão independente, né, do Poder Legislativo. É, mas só depois de ter um acordo entre as duas casas é que essa matéria vai ser votada. Ou seja, antes da eleição, duvido muito.
Eu duvido também. Ó, Olha, gente, uma discussão entre um advogado e um agente do Detran, aqui do DF, durante uma blitz da Lei Seca, terminou em bate-boca, viu? E foi parar nas redes sociais. Essa confusão aconteceu lá em Taguatinga, depois que um motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. O advogado desse motorista estava questionando a operação e pedia ordem, a ordem de serviço dessa blitz. Vamos ouvir o áudio.
Essa que eu editei? É. Deu trabalho, viu?
Tem pipa.
Deu trabalho, hein?
Se o veículo...
Estou te dando ordem de prisão e abuso de autoridade.
Eu mereço. Eu mereço. O caralho que o parca. É lá que você vai pedir ordem de serviço.
Graça.
Grava.
Tá gravando, né?
Grava
o caralho que o parca. Caralho que o parca. Você
caralho que o parca.
Agente da lei.
Caralho que o parca.
Não pode falar
você. Caralho, parca. Você abaixa o tom de voz.
Você começou a desrespeitar.
Abaixa o tom de voz.
Caralho que o parca. Tá gravando.
Chegou. Ela tá errada.
Caralho que o parca.
Ela tá errada.
Caralho que o parca.
Não, errada não.
Rapaz. Só pra contextualizar esse
baralho
áudio.
Que o baralho que o pato. Tá gravando o baralho que o pato? Tô gravando o baralho que o pato. O baralho que o pato.
E pra contextualizar, a mulher, a voz da mulher aí, tinha duas. Gente, mas né? É da gente, né? E
a gente quem, também.
E quem manda baixar o tom de voz é o advogado, que tá ali apontando o dedo na cara da gente, mandando abaixar o tom de voz.
Foi ela que xingou primeiro, né?
Foi.
E ele repete, né?
É, exato.
Capaz, que confusão, gente.
Pelo áudio que eu ouvi que foi ela que falou primeiro e ele repetiu.
Isso, exato. Vamos contextualizar.
Mas vamos
pro
contexto, assim, ó. Vamos. Segundo o Detran, essa ocorrência começou depois que um motorista apresentou indício de consumo de álcool no etilômetro passivo, que é aquele que você não sopra. Uhum. Mas o pessoal fica ali do lado, enquanto você tá falando, eles já estão detectando. E ele se recusou depois a realizar o teste do bafômetro no aparelho ativo, que é esse que você sopra diretamente. Com isso, foram adotadas, então, as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, okay, né? Ainda de acordo com o Detran, esse advogado, que seria o familiar do motorista, ele passou então a questionar a atuação da equipe e solicitou documentos dessa operação de fiscalização. O Detran afirma que não existe uma exigência legal de uma ordem de serviço específica para a realização das blitzes, bastando então que os agentes estejam apenas regularmente escalados e no dia de serviço. A autarquia informou que apura as circunstâncias da discussão e destacou que orienta os servidores a atuar com cordialidade e respeito. A Polícia Militar, que prestou apoio a essa ocorrência, informou que o motorista foi orientado sobre os direitos dele sobre como recorrer, né, os canais adequados para registrar uma eventual reclamação contra essa fiscalização. Mas o negócio é o seguinte, né, gente? Você tá numa blitz, foi pego,
se embriagado.
Aí começa a criar aquele furdunço.
Aí ele quis dar uma carteirada.
Contenda, né?
Quis
criar contenda.
Vai querendo criar aquele furdunço pra inviabilizar a gente.
Tudo bem que tinha acabado o jogo do Brasil, pelo visto. Ela tava nervosa.
Ela pode ter xingado primeiro, mas até ele repetiu, dizendo que ela não podia falar isso, etc., ele usou pra fazer contenda o que ela falou.
Mas acho que ela não poderia falar daquele jeito.
Mas, na verdade, eu acho o seguinte, é falta de respeito?
Ordem
é falta de respeito, mas não é crime também.
Ah, peraí. Não,
e aquele negócio, né? Esse
mas
vídeo,
existe uma conduta.
E esse vídeo começou a ser gravado a partir de que momento também disso aí, né?
Tem
porque
isso.
No vídeo, tá na cara da gente, assim, que eles já estão no limite com aquilo ali.
Que aquilo ali já tá rolando há muito tempo,
sabe,
né?
Quando você tá discutindo, você fala, né?
Não aguento mais,
chega. Pra Portugal de navio, sabe?
Eu entendo.
Tem situação que é complicada.
Tem. Mas é que eu acho que o agente de trânsito, o policial, né, o agente federal e etc e tal, eles têm um treinamento que eles precisam de fato lidar, ou pelo menos deveriam, a gente precisa investigar um pouquinho sobre isso, apurar um pouquinho sobre isso. Deveriam ter um treinamento mais aprofundado de como lidar com essas pessoas. Essas pessoas, bom, ainda mais agente de trânsito, que é muito vulnerável a isso, é propício você pegar pessoas desse jeito. Então, assim, concordo com a Jana. Acho que esse tipo de agente não pode ter esse tipo de conduta. Por mais que esteja no limite, ou passando do limite já da paciência.
Mas a gente é ser humano, né, gente?
Eu sei.
Nesse ponto eu entendo a gente, porque assim, quem tá errado? É o cara que tá dirigindo alcoolizado, gente. Você foi pego assim na blitz, não tem esse negócio de
fica
argumentar.
Fica calada, baixa a cabeça.
Qual é a legalidade dessa blitz,
eu preciso
blitz,
deixar
sabe?
Isso muito claro. Eu não tô passando pano pro advogado, nem pro motorista, não, tá? Muito pelo contrário. Acho que o mais errado nisso tudo é, sim, a pessoa que quer dar carteirada depois que é pega em flagra de alguma coisa. Não existe pior, isso.
Protegendo alguém que tá bêbado ao volante, não, né?
Advogado, hein? Advogado, favor, se diz advogado, colega. Defendendo. Mas enfim, mas ainda assim eu acho que a gente pode ter uma conduta dentro dessa autoridade um pouco mais como é que é? Paciente ou educado, ou não sei.
O baralho.
Cordial. Obrigado, é isso. Diz aí o que você acha, 8220-1041. Você é time agente ou time
baralho?
Beleza, legal.
É time baralho.
Pelo Banco de Brasília pode acumular cerca de 3 milhões de reais em multas por atraso na divulgação dos balanços financeiros referentes ao ano passado. O prazo legal para publicação das demonstrações terminou em 31 de março e a instituição segue sem apresentar os documentos ao mercado. As penalidades são aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central, que são os responsáveis pela fiscalização do setor. Segundo as regras, a multa é diária, mas tem limite de incidência, o que leva ao valor estimado de aproximadamente 3 milhões. O atraso na divulgação dos balanços também mantém o banco sob maior pressão de investidores e do mercado financeiro. A ausência das informações impede a avaliação completa da situação patrimonial e operacional da instituição. Além das multas, o descumprimento das obrigações pode gerar outras sanções regulatórias mais severas. E esse caso segue sob monitoramento dos órgãos reguladores, enquanto o BRB permanece sem divulgar os resultados.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, vamos saber como é que tá o trânsito nas vias do DF com você, Carol Levai. Me diz aí, como é que tá, hein?
Patrick, tô de volta e o motorista que deixa o centro de Brasília em direção a Taguatinga e também Ceilândia encontra bastante retenção pela EPTG. Nesse caso, a melhor escolha é seguir pela estrutural, que tem reversa liberada. Quem vai em direção ao Guará pode se conectar ao CIA Trecho 1 e acessar a marginal para não ficar parado. Já quem deixa EPAR em direção ao trevo do EPDB enfrenta fluxo intenso. A sugestão nesse caso é estender um pouquinho o trajeto após o balão do aeroporto e se conectar à marginal da 414 do Parkway. Assim, o motorista Rádio Metrópolis adianta o seu trajeto e chega mais cedo em casa. Segunda e terça tem carrinho cheio no Ultrabox. Arroz soberano 5 quilos por R$13,98. Aproveite! Rádio Metrópolis, informação e muito mais!
A Justiça do Trabalho condenou o governo do Distrito Federal ao pagamento de R$200 mil por danos morais coletivos devido à sobrecarga de trabalho no Hospital Regional de Taguatinga. A decisão foi motivada por uma ação do Ministério Público do Trabalho, que apontou déficit de profissionais e condições inadequadas de trabalho. A juíza também determinou que o GDF adote medidas para melhorar o ambiente de trabalho na unidade. Entre as exigências estão a elaboração de um programa de gerenciamento de riscos e uma análise ergonômica do trabalho. O objetivo é reduzir os impactos da sobrecarga sobre os profissionais de saúde. A indenização será destinada ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, mas o GDF ainda pode recorrer dessa decisão.
Eu tava testando a atenção de vocês.
Não, você foi bem. E eu tava quase falando aqui. O vencedor desse sábado.
Mas essa era a outra trilha, essa era da Boizina.
Não, então, mas exatamente.
Por causa disso que eu tava tratando aqui.
8220-1041. Vamos lá, chegou a hora da gente colocar os nossos ouvintes pra gente bater um papo. Vambora.
Boa noite, Metrópolis.
Boa noite.
Advocado. Cara, alguém pode explicar o que está acontecendo aqui na estrada que liga São Sebastião a Santa Maria aqui? Porque parou tudo, sentido Santa Maria.
Ali, né? A Via da Marinha.
A gente foi, alguém passou pra gente, tá, um ouvinte, que teve um acidente próximo ao shopping, lá em Valparaíso, uma carreta tombou.
E lascou, então.
E tá tudo congestionado, provavelmente seja por isso, a 040 já tá parada, inclusive.
Mas teve outro acidente também, lá na DF-001, que é essa via, né, segundo o Corpo de Bombeiros aqui, 3 viaturas estão lá no socorro, é um caminhão betoneira que tombou bem na... na entrada ali dessa via que liga São Sebastião até Santa Maria, não, ou seja, aí... a 040 já tá parada, não, não, a via alternativa tá parada, hoje é parar aí no acostamento
eu
e
preciso ir embora,
gente. Eu só vou adiantar, gente, ouve, fica aqui com a gente, ouve o bate-papo aqui com a gente, participe do nosso programa, não precisa ter estresse, vai com calma, com tranquilidade.
Encosta aí, liga o pisca-alerta, aumenta o som. Isso, né?
Liga o ar-condicionadozinho, fica aqui com a gente, não. Exatamente, beleza? Aqui é 104.1, gente. Vamos lá, mais um.
Boa noite, Patrick. Boa noite, Janaína.
Boa noite.
JP,
Opa.
Miriam.
Opa.
Tem mais, Thiago Resolve.
Aí eu.
Tiago, Patrick.
Sim. O Rola. Fudeu a gente.
Pera aí, ele vai falar que colocou as duas bolas dele, né?
Na gente. A gente pede, a gente. Ei, Rola, Rola lascou com a gente.
Aí, lascou pode.
É o Rola.
Doeu, viu?
Tá, foram duas, o Rola e as duas bolas dele, né?
Rola, foi.
Botou dentro, né?
Duas que
sabe
tentou.
Que eu fiquei com dó mesmo? Foi dos pequenos. Era Ixi. Sobrinho chorando. Era também. Amiguinho do sobrinho chorando. Dá uma dó das crianças.
E vão continuar chorando.
Vão continuar chorando por 4 anos aí.
Com toda certeza.
Tem uma geração inteira que nunca viu o Brasil ser campeão.
Sim, da Copa. Quem nasceu de 2002 pra cá não viu.
É.
E quem nasceu de 2000 e, sei lá, 18 pra cá, não viu nem um futebol bonito de se ver.
É verdade. É por isso que idolatram tanto o Neymar. 8220-1041. Participe aí você também. Eu vou falar do Neymar hoje também. Vou. Mas o culpado pra mim não é o Neymar, hein? Eu vou falar isso no cornetado. Participa aí com a gente. No próximo bloco, meus amigos, a gente fala sobre esse reality show promovido pelos influenciadores Eliezer e Viih-Tube. Teve polêmica, tá tendo polêmica e vai continuar tendo polêmica. E a gente te fala sobre isso já já. Rádio Metrópolis Informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1.
Se o seu time te fez passar raiva no fim de semana, respira. Hoje, às 8 horas da noite, tem cornetada, notícias, polêmica, risada e aquela opinião que você não tem coragem de falar, mas quer ouvir alguém falar. E ainda um quiz ao vivo, que te dá uma camisa de futebol toda semana. Cornetada, esporte sem mimimi. Hoje, às 8 horas da noite, aqui na Rádio Metrópolis.
Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília, garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 91978118 ou siga no Instagram, o Juliano Churrasqueiro.
Goleada de prêmios Sobradinho Carnes, confere aqui. Filé de peito de frango 12,99 o quilo. Pernil a paleta suína 9,99 o quilo. Costela mindinha 18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Sports apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis. Faça Faculdade Senac. Faça gigante.
Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul Itaguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
6:33, a gente tá de volta ao seu, ao meu, ao nosso bate-papo. E olha, 8220-1041, esse é o nosso Metrozap, sempre reforçando para você participar aqui com a gente. Você que é de fora de Brasília, fica tranquilo, coloca o 61 na frente, 619-8220-1041, valendo hoje par de ingressos pro cinema, mais boné da Rádio Metrópolis. Bom, vamos lá. É, o reality show criado aí por Viih-Tube e Eliezer, com funcionários da casa deles, gerou grande repercussão nas redes sociais. Para quem não tá sabendo, né, pode ser que, né, alguém não saiba. O que eles fizeram? Eles fizeram uma competição dentro da casa deles, um reality show, que incluía provas e eliminações, com promessa de prêmios em dinheiro e uma moto. Algumas dinâmicas foram consideradas humilhantes e levantaram críticas por possível exposição vexatória dos trabalhadores. Diante da repercussão negativa, o casal apagou os vídeos, cancelou o programa em menos de 48 horas. O Ministério Público do Trabalho abriu investigação para apurar possíveis irregularidades e casos de assédio moral. Viih-Tube e Eliezer afirmaram que o projeto buscava incentivar debates sobre a jornada de trabalho e que todos os participantes haviam concordado com as atividades. Funcionárias da residência também gravaram vídeos defendendo os patrões e afirmando que sempre foram bem tratadas. Mesmo assim, o caso ganhou grande destaque nacional. O Tribunal Superior do Trabalho reforçou que humilhação não pode ser tratada como entretenimento e destacou que trabalhadores domésticos têm direito a um ambiente respeitoso. O episódio reacendeu o debate sobre os limites da exposição de funcionários em conteúdos para a internet. E esse vai ser o nosso tema do dia.
Quer tentar rodar um pedacinho da fala do pessoal aqui, pra gente tentar
contextualizar? Vamos tentar.
O Metrópolis entrevistou a Viih-Tube. Sim. Aí tem uma falinha dela tentando justificar.
Vamos lá.
Do céu, gente, a proporção que tomou. Eu tô mega assustada. A nossa intenção era chamar a atenção. Se você já assistiu o segundo episódio que eu postei no feed, eu tive que antecipar. Eu tinha falado pra vocês que seria todo terça e sábado, mas vocês estão vendo aí o que tá acontecendo. E por que você não apareceu ontem? Por isso. Porque tinha um enredo, tinha um porquê, era tudo combinado e eu não tava com o vídeo pronto. Então, porque era pra sábado, né? A gente imaginou que 72 horas era o tempo suficiente pra galera achar estranho algumas coisas do primeiro episódio pra gente postar o segundo. Só que foi muito pior do que a gente imaginava a situação da repercussão e eu tive que antecipar, então, só que não tinha como postar ontem porque não tava pronto o episódio. Mas realmente, gente, então se você assistiu o segundo episódio, você já entendeu. Todo Lavando Roupa Suja, que é o episódio de sábado, traz uma crítica social.
Esse foi o trecho da fala. Quem tiver mais interesse, é um vídeo que tá lá no YouTube do Portal Metrópolis. Tem uns 6 minutos essa entrevista. Essa foi a fala da Viih-Tube sobre a repercussão. Mas a gente tem também a fala das funcionárias que fizeram um vídeo também reclamando da repercussão toda. Negativo. Disso. Vamos ver aqui mais um trechinho, ó.
Vamos lá.
Nada, porque o pobre, ele não pode ter nada, ele não pode ter oportunidade de ter nada, que vem da opinião onde não foi chamado, entendeu? Vocês querem atrapalhar o nosso reality show das patroas. A gente trabalha feliz aqui, a gente ama o que a gente faz, a gente ama os nossos patrões, somos bem cuidadas, somos bem tratadas, e agora vocês querem cancelar o nosso reality? Gente, vocês não têm o que fazer, não. Vai chamar o Ministério do Trabalho onde tem as coisas irregular, porque aqui é tudo regular, aqui é tudo certinho. Vão procurar o que fazer. Você que tá criticando, você dá um panetone pro teu funcionário no Natal? Duvido que tu não dá.
Vamos lá. Eu queria até pontuar algumas coisas, tá? Claro, vamos fazer um grande debate aqui. Eu entendo o lado dela, por estar sendo bem tratada, por ser alguma coisa que elas, como funcionárias, acham legal, tem a oportunidade de ganhar aí uma seguidor, quantia de dinheiro, uma moto, etc. Mas deixa eu até mandar um recado para essa funcionária. Uma coisa, são os patrões fazerem esse reality show dentro da casa dela, por conta própria, sem ninguém saber. É uma coisa interna. E aí é uma coisa delas. O problema é a exposição dessas pessoas e como isso é enxergado. São os patrões colocando os próprios funcionários para fazerem provas, inclusive umas, a primeira prova, se eu não me engano, é delas acharem objetos, moedas, etc., algumas colocadas dentro do vaso sanitário, dentro da lixeira do banheiro. Ou seja, fazer com que essas pessoas peguem coisas de uma maneira muito
vexatória,
humilhante de fato, e mais do que isso, os patrões estão ganhando dinheiro em cima disso.
Não é pouco dinheiro.
O Eliezer deu entrevista, eu não vou me recordar para qual programa de fofoca da televisão, e ele foi perguntado: você não acha que é errado vocês ganharem dinheiro com isso, com esse reality? Ele falou: mas ganhar dinheiro como? Ué, com o AdSense, com a mídia paga, né? Com as visualizações, vocês recebem pela plataforma.
Eles têm uma empresa só pra isso.
E ele, né, falou o seguinte: ah, não pensei nisso, não pensei nisso ainda. Gente, é preciso pensar.
Desculpa, mas ele pensou sim.
Eu também acho que pensou.
No programa da TV Band, o Melhor da Tarde.
Foi o Melhor da Tarde?
Foi essa entrevista que ele chegou a gravar.
Chegaram ali, vamos fazer assim.
E aí, assim, eu repito, podem fazer o reality show que quiserem, podem fazer a brincadeira que quiserem, podem dar, como ela falou, dar o panetone, pode dar dinheiro, pode dar moto, pode dar R$1 milhão, o que você quiser. Mas a partir do momento que você expõe isso e você recebe em cima disso, só o fato de expor já, pra mim, já é complicado. Porque você, como patrão, se tá colocando ali os seus funcionários, né? Por mais que eles tenham aceitado, muitas vezes eles não percebem a situação em que estão sendo colocados. Mas pior do que isso, eles estão recebendo dinheiro para fazer tudo isso. E dizer que desculpa, Viih-Tube e Eliezer, dizer que é uma crítica social contra a escala 6x1, não, peraí, gente.
Peraí. A gente até entende o lado do trabalhador, né? Porque o trabalhador é aquele que precisa do seu emprego. Ele vai aceitar a proposta mesmo diante de algum tipo de humilhação.
Claro, qualquer trabalhador
ainda
ali,
mais se eles prometem ali retribuir com a coisa que eles não vão conseguir alcançar só com o salário.
E assim, eu acho que um cuidado que poderia ter sido...
Mas assim, o que eles não observam, o trabalhador, é a exposição, é a humilhação que eles vão passar.
Com certeza. Mas o que eu acho que poderia ter sido feito aí, a gente tem até que ver se isso foi feito ou não, era eles pegarem, sentar com os funcionários, vamos fazer um contrato aqui então desse reality, botar os termos aí. E outros 500.
Mas mesmo que tenha sido feito, Thiago, são funcionários. E é diferente.
Mistura as coisas.
É diferente de você pegar pessoas na rua onde você criou um reality de pessoas aleatórias. Ali são seus funcionários, entende? E aí é um conflito complicado.
Eu acho que é mais complicado ainda, no sentido de você colocar situações vexatórias. Independente se for de pessoas aleatórias ou funcionário, eu acho que não são práticas que devem ser colocadas num reality show, por exemplo. Foge, exatamente.
Né? E eles sabiam tanto que alguns comentários nos vídeos eram: gente, vocês não acham que tá sendo humilhado demais? E eles respondendo o próprio comentário, a Viih-Tube respondendo: a gente nunca disse que ia ser fácil. Não, peraí. Você entende? Então, eles sabiam o que estavam fazendo.
Poderiam escolher outras provas?
Claro que poderiam. Ainda assim, seria complicado. Sim. Não seria favorável, tá? Mesmo sendo outras provas. Eu repito, são funcionários deles sendo expostos a provas XYZ e eles estão ganhando sobre isso. Se eles falassem aí, talvez, todo o dinheiro que a gente vai receber das plataformas e tal, a gente vai dividir entre eles. Mas ainda assim é complicado.
Sem humilhação.
Mas então.
Teria que ser ainda.
Existem vários pontos aí. Eu já chamo você, inclusive, que tá ouvindo a gente, tá? Pelo Metrozap 8220-1041. Você pode comentar aqui com a gente. Vamos fazer um grande bate-papo sobre isso. Quero saber o que você acha desse assunto, tá? A gente vai conversar daqui a pouquinho com o advogado Paulo Dias Dias Fernandes. Antes a gente vai pro trânsito, mas eu já adianto, já chamo você, ouvinte. 8220-1041. Vem bater um papo com a gente, vamos debater sobre isso.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Mas antes eu chamo você de novo, Carol Levai, porque o trânsito tá fervendo e a gente quer saber como é que ele tá em tempo real, Carol.
Patrick, tô de volta e o motorista encontra bastante retenção pela Avenida Almocerejo. Motorista que deixa EPTG agora e vai em direção ao PSU. Tem como rota alternativa seguir pelas Entrequadras Norte e passar pela via de ligação QNL-QNF. Já no centro de Brasília, quem deixa o eixinho W e vai em direção a EPIG, encontra fluxo carregado pelo setor policial. Nesse caso, a melhor escolha é seguir pelas Entrequadras da Asa Sul, passar pelo Parque da Cidade e se conectar a EPIG pelo viaduto do Sudoeste. Julho é mês de novas experiências no Sal e Brasa. Todos os sábados, aproveite o Festival do Sushi com sabores incríveis e qualidade que você já conhece. Sal e Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Bom, vamos lá. Para participar desse bate-papo, a gente vai chamar agora para conversa o advogado especialista em direito do trabalho, Paulo Dias Fernandes. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao Bate-Papo Metrópolis. Boa noite.
Boa noite, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui para ajudar a esclarecer um tema de tanta relevância, né?
Isso,
e que tanto impacto está causando na sociedade de forma geral.
E muitas opiniões, né, doutor Paulo? Muitas polêmicas, muitos pontos, alguns até defendem, outros criticam. A gente está aqui para ouvir, para debater, eu acho que é o ponto mais importante. Mas do ponto de vista do direito do trabalho, doutor Paulo, quais são os principais aspectos aí desse caso que chamam a atenção para o senhor?
Então, do ponto de vista do direito do trabalho, a gente está falando aqui de uma relação em que há subordinação, né? E a gente está falando também de uma relação assimétrica, né? Portanto, não há uma relação entre iguais. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente tem que frisar bem que o ambiente doméstico também é um ambiente de trabalho, ainda que seja no ambiente doméstico, como parece ser o caso. A gente está falando de uma relação que precisa ser muito cuidadosa, né? Tem que observar princípios que são princípios basilares do direito do trabalho e que são relacionados a direitos constitucionais, eu diria, né? Então, assim, o ponto central é que estamos diante de uma situação em que os empregados domésticos, portanto, trabalhadores subordinados, né, teriam sido inseridos em uma dinâmica de reality show, com exposição pública em rede social, e disputa por prêmios ou benefícios relacionados ao próprio trabalho. A polêmica não está apenas na brincadeira em si, é necessário a gente frisar aqui, né? Mas sim, a possibilidade de que essas pessoas tenham sido expostas a situações constrangedoras ou vexatórias, em um contexto de subordinação. Portanto, assim, no direito do trabalho, isso acende um alerta importante. O empregador, ele tem poder diretivo, mas esse poder encontra limites na dignidade, na imagem, na honra, na integridade moral do trabalhador. Por isso, a atuação do Ministério Público do Trabalho é tão relevante nesse caso, né? E principalmente para apurar se houve consentimento real, se havia liberdade para recusar, ou se houve exposição indevida e se houve alguma violação trabalhista nesse caso, né?
Então, e aí a gente estava até comentando sobre isso aqui, doutor Paulo, na bancada. Mesmo que os funcionários tenham concordado em participar das gravações, esse consentimento afasta uma eventual responsabilidade trabalhista ou não? Ainda assim, é uma situação complicada do ponto de vista jurídico.
É uma situação complicada do ponto de vista jurídico, porque o consentimento dentro dessa relação de subordinação, ele precisa ser avaliado com muita cautela, entendeu? Que tipo de consentimento é isso, né? E a gente está falando também de um fato, e é claro que a opinião nossa aqui é sempre em tese, né? A gente está falando aqui em tese sobre isso, né? Eu não conheço detalhes específicos do caso, me parece que o caso está sobre a apuração do Ministério Público do Trabalho até o momento, né? Portanto, não há ainda litígio, não teve judicialização, a situação ainda está bem inicial, né? Mas esse consentimento, ele é muito relativo nesse caso, entendeu? Isso precisa ser analisado com bastante cautela, como eu disse.
Bom, doutor, queria saber a respeito desse assunto uma outra situação, né? Essa questão de ser vexatório e etc. O que isso pode implicar, de fato, para os influenciadores nesse momento? Porque, claro que a gente já viu outros vídeos, não falo nem só de VTube, nem só de Eliezer, em que as pessoas são expostas a situações vexatórias. O Patrick falou agora há pouco aqui, deu exemplo de pessoas aleatórias. O que que isso pode, de fato, implicar a essas pessoas que promovem esse tipo de vídeo, esse tipo de situação?
Então, pode implicar responsabilizações, né? Seja de natureza coletiva e de natureza individual. O empregado que se sentir violado em sua honra, nesses direitos subjetivos, ele pode buscar justiça para reclamar eventual indenização individual. Mas isso extrapola, a meu sentir, né? Também a esfera meta individual, né? Isso extrapola na medida em que o caso ganhou publicidade. A gente está falando aqui de uma situação de um reality show que, em tese, né? Expuseram esses trabalhadores a situações degradantes, a situações humilhantes, ainda que com o consentimento declarado de alguns deles, né? Mas isso traz uma série de questões que precisam ser debatidas com bastante cuidado, entendeu? Em relação à questão, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, né? O que, que ele pode fazer nessa situação? Me parece que é esse o caso aqui. Ele vai instaurar, ou pode instaurar, um inquérito civil para ouvir os envolvidos, requisitar documentos, avaliar os vídeos, contrato, autorização de uso de imagem, jornada em condições de participação, e ao final ele pode arquivar, se não verificar a irregularidade, pode propor um termo de ajustamento de conduta, ou pode ajuizar até uma ação civil pública, inclusive com pedido de indenização por dano moral coletivo. Daí a relevância desse tema, entendeu? Uhum. Acho muito importante, a rádio está trazendo essa discussão de maneira sensível, né? E de maneira responsável, porque acende esse alerta, né? Qual é o limite do poder diretivo, né? Do poder diretivo de um empregador? Ele é absoluto? Não. E outra questão muito importante é da gente fazer as pessoas entenderem que o ambiente de trabalho doméstico, ele goza das mesmas proteções de qualquer ambiente de trabalho, inclusive proteções individuais, proteções constitucionais, né? E aí eu estou falando da questão dos direitos relativos à dignidade da pessoa humana, né? E todos os direitos que derivam disso, né? Então, assim, em princípio, me parece que a discussão ganhou força na seara trabalhista e civil, né? Relacionada à proteção à dignidade, ao assédio moral, à imagem, dano moral, abuso de poder diretivo, entendeu? Então, assim, essa é uma questão que precisa ser, de fato, investigada pelo Ministério Público do Trabalho. Me parece que é essa a situação que está acontecendo aqui. E se o caso, medidas jurídicas podem e devem ser tomadas.
E ainda tem gente, né, que é a favor de uma livre negociação do funcionário com o empregador, né? E aí é um exemplo de que o empregador, gente, por mais que ele diga que é uma causa social, uma crítica social e etc e tal...
Essa é uma discussão que já começa perdida para o trabalhador.
Ele tá ganhando em cima disso, ou seja, ela está envelopada em alguma crítica social, mas não é, ele está recebendo em cima disso. Então, esse é um exemplo, e até o próprio empregado, ele acha que ele tem direito, que para ele é bom. Mas, gente, não é. É uma crítica social reversa, porque é preciso enxergar tudo isso com muito cuidado, e não tem como você negociar sendo empregado com um empregador. Não dá.
Não, e é uma crítica, né? Igual eles falam, não, era uma crítica. Mas é uma crítica, mas você está fazendo aquilo que você está criticando para poder criticar.
Exatamente.
Né? É redundante.
É, exato.
É contraditório.
É complicado mesmo. O doutor falou aí no ambiente de trabalho doméstico, e eu lembrei aqui que muitas vezes esse ambiente fica meio que invisibilizado para quem está de fora, né? Por exemplo, esse caso, se não fosse exposto, ninguém ia saber e poderia estar acontecendo. Doutor, como é que a gente pode caracterizar o assédio moral dentro do ambiente doméstico?
Ali eu até aproveito para complementar o que a Jana perguntou, doutor Paulo. Eu até disse anteriormente, antes do nosso bate-papo aqui, de que se eles fizessem esse reality show, mas não expusesse